meu amigo corredor, fala minha amiga corredora, eu sou o Austin Vaz do Pé Running e começa agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui para mais um episódio ao vivo do podcast Papo Corrida, diretamente no canal Pé Running. Estamos aqui para falar de algo que todo mundo passa depois que passa 18 anos. Afinal, nós temos que trabalhar, temos boletos a pagar e, infelizmente, tem o trabalho no meio do nosso treino, né? A gente só quer correr e ser feliz.
E o engraçado é que, às vezes, a gente acha que o trabalho está atrapalhando o treino, e não o inverso. É o que eu acho mais bacana, que a gente diz, amanhã não vai dar, porque eu tenho que trabalhar. Aí, mas eu não queria estar trabalhando, mas a gente precisa, né? É fato da vida. Mas dá para conciliar? Dá. Dá com um jeitinho, tudo dá.
Fantástico, meu velho. É isso aí mesmo. Esse episódio é para aqueles que não fazem exercício físico ou que começam e no meio acaba parando. E as desculpas são as mais variadas. É muito cômodo até abandonar os treinos, dizendo que a vida está muito corrida, ou está trabalhando muito, ou até mesmo aquele velho, não tenho tempo. Mas será que você não tem tempo mesmo? Nesse episódio, hoje do podcast Papo Corrida, a gente aqui tem o prazer de bater um papo com três corredores e que amam a corrida de rua. A Cíntia Lima, do Tamo Junto da Pista, o meu amigo Carlos Paiva, do Star Runners, e também Gleison Santos, atleta profissional de alto rendimento do Bingo Corridas, e que também vive nessa dupla jornada. E antes da gente começar aqui, a gente vai dar as boas-vindas a eles, né? Primeiramente, as damas. Seja muito bem-vinda, Cíntia Lima. E a gente agradece demais a sua participação aqui no Papo Corrida.
Obrigada, Washington. Obrigada, Liane, pelo convite. Estou muito honrosa, assim, de estar participando desse momento aqui com vocês. Obrigada mesmo.
Sensacional, meu velho. E outro camarada aqui, ele é ultramaratonista, ele é pai de família, ele é um galã, é um nerd também, por que não? Afinal, o grupo dele se chama Star Runners. Por que será, hein? Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Paiva, ou Carlos Veloster, como podemos chamá-lo.
Beleza, Washington. Obrigado aí pelo convite, participar dessa live. Realmente, boa noite a todos aí, a Lidiane, a atleta e amiga corredora. É uma satisfação muito grande, né, participar de uma live falando de um assunto que, como você falou aí no início, muita gente desiste de praticar atividade esportiva por conta do trabalho, sempre coloca a desculpa do trabalho. Eu quero aqui poder contar aí a minha experiência e transmitir isso aí às pessoas que podem conciliar, sim, trabalho, treino, família, tudo.
Sensacional, meu velho. A gente também está aqui, quer dizer, ele caiu, né? Mas isso acontece, quem sabe faz ao vivo, e a gente está aqui para fazer ao vivo também. Ele é Gleison Santos, ex-atleta do Cruzeiro Esporte Clube. Que clube maravilhoso. Eu adoro falar do Cruzeiro aqui. Mas, ainda mais, infelizmente, não existe mais o clube de atletismo, mas, graças a Deus, lá em Garanhuns existe o Bingo, meu velho. O Bingo continuou e lá tem o Bingo Corridas, uma grande equipe que busca fomentar o alto rendimento no nosso estado de Pernambuco. E o Gleison Santos é um dos atletas, e daqui a pouco ele vai chegar aqui e vai falar. Ele que tem um lado aí muito complicado, porque é outra vertente que a gente vai comentar aqui. Afinal, ele é atleta de alto rendimento e trabalha. Será que as coisas se encaixam aqui? Porque a gente sabe, né, Carlos? Carlos e Lidiane e Cíntia, não é fácil conciliar treino e corrida. Treino, corrida e academia. Treino, corrida, academia, filhos e esposa. Aí vai aumentando e o dia que parece que tem 24 horas é muito, mas às vezes parece que é tão pouco, né, Lidiane?
Nossa. Às vezes a gente tá tão cansado que diz, vamos queimar só hoje. E aí começa aquele efeito escadinha. Amanhã a gente vai, né? O Austin sabe muito bem disso. Amanhã a gente vai pra academia. Talvez na sexta dê. E assim vai. Acho que o maior problema que a gente enfrenta enquanto trabalha é tentar se manter firme. Olha quem voltou, nosso colega.
Olha ele aí, grande Gleison Santos. Esse aí, ó, é o grande Gleison Santos. Seja muito bem-vindo, Gleison. A gente fez aqui a sua apresentação. Ele que... Meninas, calma, viu? Esse aí é o noivo da Rosen Santos, que esteve aqui conosco no episódio do Dia das Mães. A Rosen também é atleta de alto rendimento e o Gleison também é, cara. E a gente agradece demais um dos nossos heróis aqui, meu velho, porque representa o estado de Pernambuco e futuramente vai representar a pátria inteira. Seja muito bem-vindo, Gleison.
Boa noite, meu nome é Gleison, como todo mundo já, assim, algumas pessoas já conhecem. O apelido, né, Cebolão, como eu sou aí no mundo da corrida. E é uma honra, um prazer esse convite que nosso amigo Washington aí me propôs. E eu estou aqui com vocês para trocarmos uma ideia de progresso.
Fantástico, meu velho. A gente está aqui justamente para falar sobre isso, sobre corrida de rua, sobre trabalho. E a gente sabe o quanto é complicado conciliar. A gente está aqui com um atleta profissional, que é o Gleison. Estamos aqui com um comerciante, que é o Carlos. E a gente está aqui também com a bancária, meu velho. A gente está vendo vários segmentos diferentes aqui. Todo mundo que tem uma certa dificuldade, mas mesmo assim consegue manter os treinos. A gente está aqui para desvendar esse mistério. Será que é tão difícil assim ser comprometido com metas, com desafios, com sonhos? A gente vai conversar primeiramente aqui com o Carlos. Carlos, que é ultramaratonista, é responsável pelo Star Runners, um dos líderes aí da equipe. E, Carlos, é difícil, cara, trabalhar com comércio não tem feriado, né, velho? Como é que é essa situação aí? Para conseguir conciliar um treino de ultramaratonista, cuidar de uma equipe tão grande como o Star Runners e ainda ter tempo para você?
Rapaz, fácil não é. Não é de jeito nenhum. Mas impossível não vai ser, né? Porque dá para você fazer meus treinos mesmo, meus treinos de planilha, que eu faço sempre, 4h30 da manhã, eu saio de casa para fazer, dependendo da distância que eu tenho que percorrer, né? Academia também, muito difícil, porque eu tenho que fazer no final do dia. Depois, quando a Lidiane falou aí, dá para a gente queimar o treino. Quantas vezes eu e Val, a gente olhou um para o outro assim, dizendo, rapaz, tô cansado, bora não. Aí eu disse, rapaz, bora. Aí termina um puxando o outro. Dificilmente a gente queima a academia. E treino de corrida, tanto com a equipe individual, também não é fácil. Porque eu trabalho, abro o comércio às 6h30 da manhã e a gente encerra lá às 20 horas. Eu tenho um irmão que, de segunda a quinta-feira, me rende às 18 horas. Aí dá para conciliar um pouco a academia. Segunda, terça, quarta e quinta. Sexta eu não posso ir, porque ele não aparece lá. Então, e os treinos de corrida, meus treinos, como eu disse, eu faço sempre muito cedo. Cedinho mesmo. E quando é treino coletivo, é treino com a equipe, que é o longão, meu amigo, é que é difícil, porque eu folgo um domingo e outro não. Então, imagina fazer um treino longo e voltar ainda para trabalhar. Não é tarefa fácil, não. Eu consigo incentivar as pessoas, dizer para elas que todos que têm alguma atividade, que trabalha, que cuida da casa, que estuda, pode conciliar sim. E muita gente não pode fazer o treino no mesmo horário quando é dia de domingo. Muitos colegas terminam fazendo no sábado e a gente dá aquela força, né? Principalmente longão. Fazer longão sozinho de 30 quilômetros, eu já fiz. Já fiz e digo para você, não é fácil não, viu? Né? É uma coisa dificílima. Quando você está em grupo, o 30 quilômetros parece que não é nada. Mas quando você está só, é mais difícil. Mas tem que ser feito por causa do horário de trabalho, para conciliar as coisas.
Trabalhar em banco deve ser bem complicado, né, Cíntia? Porque, tipo, é aquele horário engessado. Muita gente acha que trabalhar em banco é trabalhar das 10 às 16. Não é bem assim, né? Às vezes tem uns pepinos para resolver pós 16 horas.
Não, eu entro na agência às 8 horas da manhã. E dependendo do que acontece durante o dia, a gente vem sair 6 horas da noite, 7 horas da noite. Já cheguei em casa perto das 8 já. Então, assim, realmente é complicado. E para mim tem uma complicação, acho até que diferente um pouco das outras pessoas. Quando eu treino pela manhã, eu me arrasto o dia todinho. Me bate um sono, eu fico super cansada e às vezes eu tenho que evitar né? Ter que acordar tão cedo para treinar antes de trabalhar. Então, só me resta treinar realmente quando eu largo. E aí, quando junta com o cansaço do dia, o cansaço físico e o cansaço mental, aí fica bem mais complicado. Mas aí a corrida tem sido, assim, um escape, né? Principalmente nesse período de pandemia que a gente está vivendo, nos bancos a gente tem trabalhado um pouco mais, porque alguns colegas precisaram se ausentar, né, fisicamente para ficar trabalhando em casa. E embora pouca gente saiba, a gente trabalha também muito assim, com a questão física. Meu trabalho tem muita coisa físico mesmo, assim, de estar correndo para um lado, para o outro e fazendo coisas manuais. Então, assim, eu precisava de ter mais pessoas, né, trabalhando junto com a gente, e essas pessoas precisaram se ausentar por questão de proteção mesmo para eles e para a família, e ficam trabalhando em casa. Então, assim, digamos que o trabalho que era para três hoje está sendo dividido para uma pessoa só. Então, assim, a gente tá se virando, se desdobrando bem mais, e o cansaço está bem maior. Né? Mas aí a corrida tem sido esse escape, essa forma da gente aliviar um pouco o estresse também. Embora a gente não tenha conseguido fazer treinos longos, então treinos bem recorrentes todos os dias ali, como era antigamente, mas de fato é uma sensação boa depois que a gente consegue chegar ao final do dia, dar aquela corridinha e voltar para casa para dormir. É necessário.
É puxado, velho, puxado. Eu mesmo, o pessoal falou aqui, o nosso amigo Jefferson, eu tento fazer aquilo que poucas pessoas têm o privilégio de fazer, que é fazer o treino de caminho, economizando o valear, digamos assim. Saindo de casa, correndo direto para o trabalho, tomando banho e tomando um golão do café e começando arregaçando as mangas. Eu consigo fazer isso, mas tem gente que não consegue. É até engraçado, né, Lidiane? A percepção da Cíntia com a questão de treinar de manhã é até diferente da minha, porque se eu começo treinando de manhã, eu fico o maior bobão possível, eu fico animado, eu já fico ligado, eu fico a 360 por hora dentro do trabalho, e quando eu não treino, vou no ônibus da firma, por exemplo, eu fico muito mal-humorado, eu acordo com a cara de retardado, parece que quando eu acordo no ônibus e desço, porra, se eu bater o ponto, parece que eu tô com um travesseiro do meu lado. A minha verdade é essa. São percepções diferentes. Como é que é o teu treino, Lidiane? Você consegue treinar de manhã? Consegue treinar de noite? Qual é o teu melhor encaixe aí? Já que você também é uma pessoa, feito o Carlos, que não tem horário de trabalho. O pessoal pensa que a Lidiane tá de folga no Fogo Radical. Mas a Lidiane, se bobear, é até detetive secreto.
Na verdade, durante a pandemia, como fotógrafa, eu trabalhei um pouco mais. Porque eu comecei a cobrir mais pautas de fotojornalismo, e como a maioria dos fotógrafos se ausentou por ter comorbidade, acabou surgindo mais pautas para eu fazer na rua, então eu estou trabalhando em pé. Mas no dia a dia eu faço parte do grupo da Cíntia. Eu acho que, para mim, funciona assim. No meu caso, eu estou muito mais perto da situação de Cíntia, porque eu tenho um cansaço mental. De tanto escrever, de tanto fazer foto, cansa um pouco a mente. E, para mim, a linha final do meu dia é o treino. Se for de manhã, é como se eu tivesse usando 70% da bateria do meu celular no treino, e eu fico espalhando os outros 30% ao longo de 8, 10 horas. Cansa bastante. Eu conheço muitas pessoas que têm essa alegria maravilhosa de treinar de dia, mas a noiva de Washington, por exemplo, também treina muito à noite. E ela sente muita energia à noite, eu faço parte desse grupo. Porque depois que eu treino, eu fico muito cansada, até para pensar. E cansaço mental, eu concordo com o Cíntia, que não é tão fácil de vencer como as pessoas pensam. A maioria pensa que quem trabalha fisicamente, quem trabalha em pé, está muito mais cansado para treinar, quando, na verdade, você pensou tanto. Eu não sei se a gente pode dizer assim, mas a gente pensou tanto que ficou exausto. Meu marido também é colega de... É colega de profissão da Cíntia, e tem dia que ele está tão cansado mentalmente que ele não consegue escolher entre uma sopa e um feijão. Eu não quero escolher entre macaxeira e charque, não quero. Eu quero que coloque aí, porque eu não quero usar meu cérebro. Eu já me senti assim algumas vezes, eu acho que o cansaço mental é péssimo. Aí você pensar que você ainda tem que escolher um treino, optar por uma meta, Vou sair hoje, vou fazer quanto? 5 quilômetros? Cansa às vezes. Mas se não fizer isso, a gente não sai. Porque no meu caso, eu foco numa meta maior. Hoje eu estou cansada, mas eu quero fazer 10 quilômetros ao longo da semana. Eu quero fazer 25 essa semana. Então a meta é essa. Se você pensar no hoje, você sempre vai estar cansado, porque a gente sempre tem coisa para fazer. Uma simples faxina em casa já gasta umas 500 calorias e você está cansado. Então vai sempre ser assim.
Eu acho que da gente aqui, a gente está aqui em 5. Se você contar, a gente está em 5 aqui. Deixa eu, 1, 2, 3, 4, 5. É 5. Um dos que não tem esse direito, talvez, de descansar, talvez seja o nosso amigo Gleison, né? Porque o Bigo, ele puxa a orelha do pessoal e o interesse dele é algo bem maior do que correr, de autoestima, de saúde, de fazer amizade, que é o ganha-pão dele. O cara é atleta, pô. A gente tem que entender que atleta é um profissional e ele... A última vez que eu vi o Gleison, a gente esteve lá na corrida em Paulista e teve premiação em dinheiro. E, claro, ele arrastou, meu velho. Ele é terrível. Mas, Gleison, essa situação de você... Hoje você trabalha. Infelizmente, trabalha e a gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Como é que é para você treinar pesado? Porque, para a gente como amador, treinar por treinar já cansa. Eu mesmo... Eu gosto de treinar de manhã, mas quando chegar naquele horário do almoço, eu já estou já querendo comer, porque eu gastei energia de manhã. E como é que você manter essa disposição para treinar forte, e ainda buscar o sustento da família, o teu próprio, pagar as contas, porque a situação está complicada para todo mundo. Como é que é essa divisão aí para um atleta profissional como você?
É complicado, né? Seria aí o trabalho com o treinamento de alto rendimento, como é complicado para vocês também, amador, que querem buscar sempre o melhor dentro da pista, né, vamos dizer assim. E para nós, corredores de alto rendimento, nesse momento que estamos passando, nós não podemos ficar só tipo treinando, senão vai ter mais corrida esse ano. De onde nós vem assim tirar nosso sustento do mês. Então aí... cada um procurar aí um meio de trabalhar, né? Para dar o sustento à sua família, pagar as contas, que nem você citou. E é difícil você chegar de um treino pesado, vamos dizer assim, uma rodagem de mais intensidade, um trabalho de velocidade, e chegar em casa, tomar um café, tomar um banho e trabalhar. É muito difícil. Como no momento eu tenho que trabalhar, como vários corredores de elite estão trabalhando, eu sou prova viva disso, porque, tipo, eu vou treinar, porque aí eu estou em vista de uma competição que vai ter em São Paulo mês que vem, então eu tenho que treinar. Aí eu chego do café do banho e entro no carro e vou trabalhar de Uber, que eu estou trabalhando de Uber, aí você imagina aí de 9, 8 e meia da manhã até 8 até 21 da noite dentro de um carro. Para muitos, podem ser aí que achem que é fácil, mas não é. Só quem trabalha e treina sabe. Então, não é nada fácil.
E como é que você mantém essa disposição aí para manter um treino com qualidade e ainda ter atenção no volante? Afinal... o pessoal pensa que é mais físico ali, mas ser motorista é bastante complicado, porque você tem que ter atenção ali no trânsito, a segurança do passageiro ao lado e ainda a sua integridade, porque você vive do seu corpo, né?
Assim, tem dias que eu vou treinar e opto por não ir trabalhar. Tipo, a semana tem aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então, eu treino pesado na terça e na sexta. Então, esses dois dias eu optei por não ir trabalhar, porque você, cansado de um treino intenso, você não tem atenção nenhuma ao volante, não tem atenção nenhuma, tipo, no trabalho, assim, eu posso dizer, porque você treinou pesado, tem que chegar em casa, tomar um banho, tomar um café e descansar, dormir, para repor as energias. Então, não tem como repor essas energias se você for treinar pesado e trabalhar, não tem. Então, a atenção é zero, a atenção no volante, a atenção ao passageiro, não tem atenção nenhuma. Já fiz o teste e não deu certo. Então, é isso, tem que treinar e descansar. Senão, não vai para lugar nenhum.
Corrida e volante não é uma combinação muito boa, não. Eu lembro que teve uma vez que eu fui pro Desafio das Serras, em Bonito, e corri, tomei banho, bateu o sono. Eu fiquei quase 2 horas debaixo do teleférico de Bonito, dormindo, para conseguir pegar no volante, meu velho. É complicado esse negócio aí. Não, não é uma combinação muito perfeita, não. É, Carlos, como é que essa tua... Como é que você faz para aliar esses teus treinos intensos aí para uma outra maratona e, ao mesmo tempo, dar o gás lá no seu comércio? Você consegue... Você não tem esse luxo, digamos assim, não é luxo, né? A questão do Gleice aí não é luxo, nesse caso. Ele consegue separar uma coisa da outra e, mesmo assim, ele acaba tendo um prejuízo nessa situação. Até trabalhando, ele tem prejuízo. No teu treino, como é que você faz para treinar bem e conseguir dar o gás no trabalho? Dá para fazer os dois ou você vê que um acaba atrapalhando o outro e vice-versa?
Ah, eu penso, né, assim, que a gente tem que fazer os treinos para evoluir, para melhorar. E é o que eu tenho feito, né? Então, desde que eu comecei a correr até hoje, eu venho buscando uma performance melhor, um desempenho melhor, tanto no ritmo quanto na distância. Então, eu não posso me dar o luxo de chegar de um treino cansado e dizer, hoje eu não vou trabalhar, não. Eu tenho que ir. Eu tenho que encarar. É, às vezes, tem dia que eu tenho que fazer compras, tipo, para a Ceasa, para banco, mesmo depois de um treino. Então, dependendo do treino, a gente fica realmente cansado lá para o meio do dia, 1 da tarde. E quando existe uma possibilidade de um cochilo de 20 minutinhos, eu tiro. É, mas é só isso e tchau, nada. Não é fácil, não. É complicado.
E você, Lidiane? Você que está aí, você faz alguma coisa diferente para manter o treino ou você fala, no dia que eu estou cansada, dane-se o treino?
Essa era uma pergunta que eu queria fazer para todo mundo, na verdade. Vale mais pausar um dia ou é muito importante manter a planilha? Eu considero que meu rendimento é uma droga quando eu estou cansada. Se for cansaço mental, eu ainda enfrento. Mas se for cansaço físico, tipo hoje, que eu estou exausta, só dormi 4 horas, não rola. Eu só fico mais cansada. Eu nem trabalho direito porque eu estou cansada e nem consigo treinar direito. Então, para mim, não acho que vale. Mas eu queria saber de vocês. Começa assim, Cíntia. É melhor a gente enfrentar o dia de cansaço e ir porque tem planilha ou é melhor descansar para no próximo ser melhor?
Eu não sei te dizer o que é melhor, eu vou te dizer o que eu faço. Eu prefiro descansar, porque eu já saí muitas vezes cansada para fazer um treino e acabo que o treino não rendeu, não foi o que eu esperava fazer, e aí eu fiquei pior. Fiquei triste porque estava cansada e triste porque não consegui realizar o que eu queria ter feito. Então, assim, eu prefiro ficar em casa, volta para casa, descansa. Já é uma coisa que eu faço, né? Eu preciso fazer sair do trabalho já pronta para fazer o treino. Se eu vier para casa para trocar de roupa, do sofá eu não saio. Então já saio pronta do trabalho, já paro em algum lugar e faço meu treino.
Ah, meu velho, eu por exemplo, eu tento fugir dessa situação aí. Quando eu tô muito cansado, acontece de eu farrapar nos treinozinhos. Depois que eu conheci, teve nessa segunda-feira a live com o Vladimir Virgílio, lá do Rio Grande do Sul, ultramaratonista cego. Para quem não viu, tá aí no Perrunner, tá no podcast Resenha de Corrida para conferir. Eu meio que disse, não, velho, eu não posso mais faltar treino se tem um cara que depois da minha live ele vai treinar, cego. Eu não posso fazer.
Ah, Washington, mas a gente sempre é assim. A gente assiste uma live no Resenha e faz, poxa, por exemplo, Danilo Nunes, do DNA de Aço. Danilo trabalha no comércio, em pé, quase 8 horas por dia. Depois ele vai reabastecer, fazer entrega e ainda vai treinar. Aí a gente escuta isso e faz, poxa, vou sair também. Aí a gente vê Riva dá fugida no meio do trabalho. Ele foi entre trabalho e casa, ele dá uma fugidinha, para e tá lá um treino postado. Feliz, pleno. Aí a gente vê um atleta de alto rendimento e faz, vou copiar. Aí, a partir de agora eu não falto mais um. Essa animação só dura uma semana.
Ah, vê os stories lá, vê os stories do meu amigo Gleison lá no, no Instagram dele. Hoje ele estava fazendo treino de obstáculos, que eu vi ali. Ele está aqui agora conosco. É fácil, Gleice, manter. É, você consegue separar aí? O Bingo consegue te dar uma colher de chá? Não, meu menino está cansado. Vai descansar um pouquinho, Gleice. Ele dá essa colher de chá? Ou o nosso Bingo é muito do Caxias?
Não, é rígido. É muito rígido. Se entrou na pista para treinar, então tem que treinar. É, ou então, se você não quer conciliar trabalho com treino, então só trabalho. Se você quer alguma coisa com o atletismo, o esporte, então tem que treinar. Estou cansado hoje. A gente diminui um pouco, se era 20 minutos de velocidade, a gente faz 15. Se era 30 minutos, a gente faz 20. Mas nunca deixa de fazer o treino. Nessa parte aí não tem colher de chá, não.
Nesse caso, para vocês, diminui a intensidade do treino e vão ver no que vai dar, então. É basicamente dessa forma que vocês fazem no alto rendimento.
Isso. Se o treino... eu estou cansado hoje. Aí se o treino era 30 minutos de fartlek, vamos dizer assim, a gente só faz 20, mas se nesses 20 minutos o treino fluiu, o cansaço só era num trote ali na hora que estava aquecendo, então a gente termina os 30. Nunca deixa de fazer o treino.
Maravilha. Carlos, tem uma turma aí falando que o teu segredo é o pó da vovó. Por isso que você consegue fazer uma ultra de 100, de 50... Eu quero saber de onde vem esse pó da vovó, que eu vou bater lá no seu mercado e vou comprar, cara.
Não, a gente não vende, não. Tem que procurar a Dona Serve. Não, brincadeira. Dona Serve é nossa ultramaratonista também. Nossa vovó Serve, de 64 anos aí, fez 50 quilômetros aí comigo. Boa noite aí, Dona Serve. Uma brincadeira que a gente fez com o malto dextrina, né, que a gente usa nos treinos, aí, principalmente treino de longa distância. Aí esse é o segredo, mas isso não tem nada a ver com o que... Eu acho que o segredo está na determinação. A gente já saiu cansado, já acordei sem disposição para um treino, mas eu tinha que cumprir uma planilha e sair. Eu disse, vamos ver o que é que vai dar. E como o colega falou aí, de repente você não consegue fazer aquele treino que você esperava, né? Mas você foi lá e executou um parecido. Mas comigo, graças a Deus... Eu só tenho queimado o treino se eu tiver com algum incômodo muscular, algo que eu tenho que ficar em repouso. Aí eu adio aquele treino por alguns dias, mas não costumo queimar, não, o treino não. Eu sempre estou ali. Já saí debaixo de chuva, muita chuva, e a mulher diz, vai para a cama, menino, senão eu tenho que cumprir planilha, e eu não tenho outro dia para fazer isso, não. Tenho que fazer hoje, porque amanhã eu tenho um compromisso, eu tenho que estar 5 horas da manhã na Ceasa. Aí é assim que a gente tem feito nossos treinos.
Ah, meu velho, a tal da planilha foi até bom o Carlos comentar isso. Porque a gente tem planilha, a gente tem fortalecimento, a gente tem trabalho, muitos têm trabalho e faculdade, tem filho, às vezes a gente tem alguma dificuldade na família que tem algum familiar ou alguém dependendo da gente. Isso é muito comum na família brasileira. E... a gente acaba jogando para cima e sorteando. Eu já fiz essa besteira, já comentei isso aqui várias vezes no Papo Corrida, que foi na época que eu tinha pós, eu tinha duas pós-graduação. Não sei onde é que eu estava com a cabeça de fazer duas pós ao mesmo tempo, meu Deus. Mas eram duas especializações, uma estava concluindo e outra estava iniciando. Aí, logo em seguida, tinha o trabalho, obviamente, tinha família, minha filha pequena, e eu tinha que correr... Tinha que treinar para maratona. E para treinar para maratona, a gente tem o quê? O fortalecimento. Infelizmente, um depende do outro nesse caso. Fortalecimento, o Gleison pode explicar aqui para a gente depois. Fortalecimento e o treino de rodagem, até o próprio descanso. Porque a vida da gente é cheia de afazeres e a gente acaba fazendo que nem a gente faz com os boletos às vezes. Ah, a Cíntia vai explicar isso. Quer sortear o boleto... que a gente não vai pagar para deixar para o mês que vem e compensar nos juros. Às vezes faz mal isso, né, Gleison? Essa questão de adiar um treino de fortalecimento, já teve situações que você fugiu de um fortalecimento, por exemplo, Gleison? Ou não? Dá para conciliar as três atividades, assumir planilha, trabalhar, Como é que você está fazendo nesse momento? A gente sabe que a tua realidade era que você só ficasse focado no trabalho. Eu acho isso até complicado, triste até, porque a gente vê, por exemplo, atletas aí do alto rendimento, como o Márcio Leão, que recentemente é do Bingo Corridas também, estava lá em Milão buscando o índice para Tóquio. Ele fez um tempo de maratona, ele fez em 2:20 e poucos, foi o segundo melhor brasileiro. Imagina se o Márcio Leão estivesse com a cabeça apenas para o treino, focado 100%. É a situação da maioria dos atletas de alto rendimento hoje em dia, e o Gleison está aqui também para até nos falar, Gleison. Nessa questão aí de fortalecimento, treino, família, trabalho, você acaba farrapando em algum desses, e como é a tua realidade hoje para você conseguir dar o melhor de si?
Então, assim, hoje minha realidade é só treinar e trabalhar. Atenção à família, amigos, ali tem as horas, mas sobre o fortalecimento, não tá rolando. Não tá rolando academia, só apenas o treino. Chego em casa, faço algumas atividades, alongamento, né? E partiu para o trabalho. Então, em tempos normais, nós treinamos aí focado 100%. Agora, em tempos não estamos vivendo, nosso treino está aí de 50% a 60% apenas. Nosso não, porque quem só está treinando aqui, no momento... buscando o alto rendimento porque tem competições em pista, é eu e o atleta José Márcio Leão, que teve recentemente em Milão, igual você citou aí. Então é isso, não tem como fazer academia, fortalecimento, várias outras coisas que todos os atletas de elite têm a obrigação de fazer. Então, no momento, é só treino de corrida mesmo, algumas atividades em casa, que é o alongamento, essas coisas assim. Agora, estou muito, deixando a desejar essa parte de fortalecimento. É só treino, trabalho e atenção à família, amigos, e é isso. Infelizmente, né?
É complicado. A gente não pode pensar nunca que um atleta de alto rendimento pudesse passar por isso, né, Lidiane? Você também está farrapando em algum desses treinos aí, Lidiane?
Rapaz, eu estava até vendo as pessoas que estão na live aqui. Eu gostaria de dizer que eu tenho pessoas que podem escolher, mas a maioria dos meus amigos não são ricos, então eles têm que trabalhar e treinar. Eu queria dizer que, infelizmente, é a realidade que a gente tem. A gente não tem uma bolsa atleta digna, agora muitas estão suspensas, então a situação do nosso amigo aqui entrevistado é a da maioria. Todo mundo tem que trabalhar. Agora a gente faz escolhas. Eu conheço pessoas com bastante energia. Ela está até aqui falando na live, Cessa. Cessa do DNA de Aço, que também frequenta outros grupos. Ninguém merece a energia que ela tem de trabalhar no comércio. E ainda assim ela treina todos os dias. Mas eu vivo de escolhas. Tem dia que não dá. Estou cansada. Treino de força não dá. Então, às vezes eu passo um tempo fazendo só funcional. Às vezes eu faço só a corrida. Para mim, infelizmente, não dá, mas como eu não busco uma meta, eu não vejo um problema. Eu foco no fato de ser uma atividade física. Eu estou me mexendo, estou me movimentando, me mantendo ativa, então para mim está bem. Não vou ganhar. Quando a meta muda, aí eu começo a ver um problema. Para fazer uma maratona, eu tive muito problema na minha rotina. Eu estava, inclusive, trabalhando fisicamente na época numa agência. Eu tinha horário de trabalho de 8 horas, então era um sonho que se tornou realidade na luta. Eu acredito que a maioria dos maratonistas que a gente conhece hoje, que precisam trabalhar, simpatizam com esse tipo de situação, de ter que, vou fazer longão, mas é no sábado. No caso de Cíntia, por exemplo, o dia de folga dela era o fim de semana, seria para descansar. Mas se ela não treinar no sábado, não vai ter longão, não vai ter quando fazer. O Carlos tem que enfiar um longão aí no meio se ele quiser correr uma longa distância. E assim a gente vive. Vai falhar? Vai. Às vezes a rotina não vai caber. É o que dá. A gente faz o melhor possível diante do nosso cenário, né?
Ainda mais no cenário de pandemia, né? A gente está falando aí de várias atividades que envolvem a corrida, dentre eles o fortalecimento, está meio complicado. Eu lembro que teve uma vez que a gente estava trocando figurinha aqui, eu e o Carlos, querendo uma academia que fosse aberta às 5 da manhã aqui nos arredores da gente, porque o Carlos mora a uns 4 quilômetros aqui da minha casa. Então, eu disse, não, tem a academia tal. Ele disse, não, essa para mim é contramão, não dá. E é muito complicado, né, Carlos? A gente conseguir fazer essa equação aí de atender fortalecimento, atender trabalho e ainda ter tempo para correr. Nas condições normais, eu encontrei a melhor solução, que foi correr para o trabalho e, à noite, sair do trabalho direto para a academia e ter tempo ainda para organizar as aulas ou até essas brincadeiras. Hoje não dá. Hoje a academia está fechando às 8. Ou seja, quebrou minha perna. A verdade é essa.
Mas, assim, eu sempre costumo ver pelo lado bom. Eu tinha uma coisa de sofrimento antes da pandemia, que é, tô cansada, mas ainda tem a tal da planilha de fortalecimento para cumprir. Quando a academia fechou, a gente ficou sem uma escolha só. No meio da pandemia, a gente acabou não tendo fortalecimento, deu uma relaxada. Inclusive, pessoas como o nosso amigo Austin treinaram mais do que se a academia tivesse aberta. Então, tudo tem seu lado bom na vida, né? Quando tirou um da equação, acabou sobrando tempo, né?
Ah, assim, quando eu tava aquela situação, tipo, o mundo parou, afinal, o mundo ainda tá meio estranho, tá trocando, tá colocando combustível no mundo com o avião andando, voando.
É.
A situação tá meio complicada ainda, mas naquela época, tipo, tava tudo parado. Fecharam a academia. Muita gente não tava trabalhando. Eu não podia ver ninguém, porque até então a gente não tinha conhecimento do que é aquele vírus, do que é o vírus naquele momento. Ele até evoluiu, a gente não está levando muito a sério, a verdade é essa. Mas esquece isso. O que eu tinha naquele momento era treinar. Treinar em casa. Eu até me apaixonei pela corda, eu nunca pulei corda na vida e, de repente, eu tive um caso de amor com a corda. Estava pulando corda, pulando e fiquei especialista, já que não podia correr. A situação é totalmente diferente. Hoje eu não tenho mais paciência para treinar dentro de casa.
Porque a academia abriu. Aí a gente voltou ao normal.
Mais ou menos. Olha, eu vou dar aqui as boas-vindas ao pessoal do chat, né? Porque o pessoal aqui, mandar um alô pro pessoal do Tamo Junto na Pista, que tá aqui em peso, vendo a musa do Tamo Junto, que é a Cíntia. Qual é que ela é bonita, meu Deus do céu? É linda demais. A Amanda Carine, o Rivelino Mesquita, a turma do Star Hunters e do Helios também tá aqui presente em peso, velho. A Val, esposa do meu amigo Carlos Veloster, a Ângela Soriano, o pessoal do Star aqui com o Thiago Ferraz, com o Will. O Will é muito louco, velho. Tá louco. Valdés também tá aqui conosco, Valdés Cardoso. E o pessoal do DNA de Aço, Danilo Daniel, o grande Danilo do Laticínio Nunes, do Espaço Atleta. A Dani Moura aqui também conosco. A Cessa Conceição Almeida e um bocado de gente aqui, velho. Se eu parar para falar aqui, o Jorge Wendel, o Márcio Alves, o Givanil do Lapa está aqui conosco também, a Biana. Sensacional, pessoal. Pessoal, mandem suas perguntas aí, porque pode ser que tenha pergunta aqui para o pessoal. Mandar um beijo também para a Rose Maiara, que está aqui acompanhando o nosso amigo Cebolão, o Antônio Carlos, o Denis Lima da Corde, o Aldo, a Lenilda de Caruaru, o Gilmar de Oliveira também de Caruaru, e um bocado de gente aqui, viu, de Garanhuns, a Elizabeth Silasse, de Brejo da Madre de Deus. Sensacional, meu velho, tá muito legal. E a Rose manda um alô aqui para meu amigo Gilson e diz que ela admira muito o esforço dele e inspira, olha. É muito legal isso, né, velho? Casal que corre junto, treina junto. E eu acho que o Carlos deve sentir também isso, né, Carlos? Afinal, a Valdênia, você já falou aí que há essa troca de figurinha. Já que a gente está falando que correr e dar atenção à família, fica até mais fácil quando a gente consegue inserir a família no meio dessas dores, dessas perdas de calorias e desses ganhos de endorfina, né, Carlos? Como é que é essa situação aí para você, meu amigo?
Graças a Deus, essa parte aí da família, né, para mim, é bem mais fácil. Val praticamente começou a correr um pouco depois que eu comecei a correr, depois eu consegui arrastá-la para os treinos de corrida. Na época eu só focava em perder peso, né? Então tentei há pouco tempo colocar minha filha também, mas ela não se adaptou, Mas ela se adaptou à academia muito bem, não perde um treino, vai todos os dias e fazer o fortalecimento. E isso é muito bom para mim, porque eu não preciso me preocupar aqui em dizer assim, ó, eu vou treinar e a pessoa ficar com a cara feia. Vai hoje, não, mano, vai junto comigo, né? Às vezes, quando ela não quer ir, eu arrasto ela. Ou, às vezes, eu estou cansado e fico assim com aquela vontade de não ir também. Ela disse, não, bora, bora, bora. Aí ela vai, se ajeita, eu vou, me ajeito e a gente vai. Fortalecimento tá difícil, por conta do horário da academia, por conta da pandemia. Realmente, eu vou mudar agora. Vou para outra academia, que abre às 5. Aqui a gente já entrei, não entrei em contato, mas já procurei saber. Tem uma academia aqui próxima, um pouco distante da que eu faço, para fazer o trabalho de fortalecimento, que eu não posso deixar, nem eu, nem ela. Principalmente porque a gente pretende fazer aí algumas maratonas aí pela vida, e para quem faz de longas distâncias tem que estar bem preparado fisicamente. E em casa, graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de problema em relação a ir para fazer um treino, né? Porque eu arrasto todo mundo. Isso é fácil. Você falou aí há pouco que durante a pandemia treinou muito em casa. Eu treinei no trabalho, meu amigo. Eu pegava aquele momento ali de intervalo ali que não tinha muito movimento, ia lá para trás, assim, no espaço que eu tinha, ia fazer lá abdominal, flexão, fazer agachamento, pegava grade de bebida, assim, que eu trabalho com venda de bebida, fazer agachamento. E eu não parei, não. Academia, eu adaptei do comércio, né? Agora, com a academia voltou, aí é claro que a gente não vai querer fazer mais esse tipo de coisa. Mas é assim mesmo. Outra coisa, trabalho, às vezes, a gente folga ou vai fazer um treino, a gente até sai do trabalho para fazer o treino, mas o trabalho não sai da gente. Eu tenho uma situação engraçada para contar a vocês. Um dia desse eu fui para um treino longo, eu estava chegando em Dois Irmãos, que a gente ia de Dois Irmãos, era um treino de 30 quilômetros, ia por Apipucos, ia sair ali nos Aflitos, Agamenon e voltar. Então, quando eu acabei de chegar em Dois Irmãos, meu telefone tocou. Aí eu, quem é que está ligando para mim agora? Eu atendi. Era um cliente perguntando se a loja já estava aberta, porque ele queria comprar cerveja. É bronca, meu filho.
Não, mas eu como analista de sistemas, eu passo por isso, cara. Eu lembro que já teve... A gente estava falando de treino aqui. Mas em várias provas eu levo comigo a tiracolo danado do notebook e às vezes não tem sinal de internet decente, né? Por exemplo, uma prova de trail, como foi o desafio Milhas, Trilhas e Trilhas. Eu correndo 21 quilômetros no meio da estrada de aldeia e o telefone tocando para o pessoal avisar: Washington, estamos sem sistema no chão de fábrica.
Que legal.
Rapaz, que legal. E eu não podia fazer nada, estava uns 10 quilômetros de prova ainda. Eu acho que não tinha como fazer isso. Cíntia, você passou por uma situação dessa que você está treinando também e você acaba levando o trabalho junto e o pessoal fica ligando. Me peça um dinheiro aí, Cíntia, pelo amor de Deus.
Algo do ela tipo, não assim. Leva, né? O povo é que vai atrás dela ligando, né? É. Não é ela que leva, né? A gente não quer levar, né?
A gente não quer, mas o trabalho acaba importunando, é aquela coisa, tem um trabalho no meio do meu treino, é o chefe ligando, é o cliente ligando, é o fornecedor ligando, é a situação meio constrangedora e que a gente passa, isso é natural passar no meio do momento.
Mas isso, eu acho que Cíntia vai concordar que às vezes o cliente sente que você está treinando. Eu estou elaborando um site há um tempo, eu passo o dia sem receber uma ligação. Quando eu coloco o tênis, começa. No meio da ligação. Tu tá assim, sai, tá fora do ar. Tem para fazer. O último treino que eu fiz foram 4 quilômetros, 8 ligações. Aí eu pergunto na última ligação, é sério? Eu tive um dia inteiro que meu telefone não tocou. Vocês estão boicotando. É aquela energia que vai chegando. Acho que eles sentem. Não, ó, ela vai sair, ó, o tênis tá lá, tá agora. Vamos ligar? Eu sinto isso, pelo menos.
Ah, meu velho, a Cíntia pode falar muito bem disso aí pra gente.
Rapaz, cliente, eu, graças a Deus, não... Também se ligou,
eu não atendi
na ligação, eu não atendi. Agora eu já tive colegas de trabalho, assim, que me ligavam desesperadamente, eu correndo e a pessoa ligando, e eu disse, pronto, aconteceu alguma coisa, né? Tá pegando fogo na agência, porque essa hora, e de fato, era uma emergência mais resolvível, assim, né? Depois ele entendeu que eu realmente não podia atender, mas, assim, cliente, graças a Deus, ainda não tive esse prazer ou desprazer de parar uma corrida para atender o cliente, não.
Eu já parei, Washington, né, Washington? Eu já resolvi. Eu já liguei umas 4 vezes no meio do treino de Washington e nem ligo. Se ele tem um smartwatch, é ele que atenda. Digo logo.
Eu passei a desativar. Eu desativei, né? Eu tiro do relógio para não ficar mostrando o que está ligando. Senão, realmente, eu vou parar para atender. Eu já deixo desativado agora.
Ouviu,
Washington? Eu até paro para atender, sabe? Tipo, a Lidiane, nesse último final de semana, ela ligou para mim, que estava lá na Laticínio Nunes, do meu amigo Danilo aqui, que está conosco aqui no chat, e eu parei para atender. Se der para resolver, resolvo. Senão, ó, não tem como resolver. Ah, mas o sistema está parado na fábrica. A gente, cara, eu estou no meio do mato.
Não, vai continuar parado por uns 18 quilômetros, né?
Eu geralmente, quando estou em casa, eu tento fazer um treino aos arredores do meu bairro e eu sou bem privilegiado disso, porque no meu bairro tem trilha, no meu bairro tem asfalto, no meu bairro tem morro, então dá para fazer, fazer um mix de treino aí sem fugir muito de casa. Mas, Gleison, eu vou aproveitar e voltar para a pergunta anterior, para você fica até mais fácil, né, meu amigo, você conciliar esses treinos e se motivar com a família, porque a Rose corre bem pra caramba, velho, a Rose corre demais. E você tem ali, além de um expert, um sogrão rochedo, que é o Bingo, você tem um grande treinador nas costas ali que consegue entender qual é o seu momento que você está ali. Não, o menino está para baixo porque está realmente cansado, eu vou dar uma maneirada nele. Treinar em família para você, no alto rendimento, ajuda ou atrapalha? Acaba misturando as coisas ali, o bicho vai pegando, e como é que é essa situação aí?
Assim, facilita, né? Porque eu faço o meu treino individual, ela faz o como... Tipo, ela não vai treinar comigo, até porque ela não aguenta. Aí quando é a parte da tarde, eu vou ali fazer o treino com ela, vou dar aquela atenção a ela, que ela, tipo... ela pede pra mim treinar com... Tipo, faça seu treino de manhã... É o treino mais importante. E à tarde você vai comigo, no meu ritmo, tá? 4,40, 5 por quilômetro. Tanto ela como o Bingo, né? O Bingo traz as corridinhas dele também à tarde. Mas nunca atrapalha meus treinos na parte da manhã. Sempre facilita, sim. Na maioria das vezes, sempre.
Fantástico. E você, Cíntia, como é que é essa situação de coordenar um grupo que estamos juntos, a verdadeira família? Eu vejo que vocês... se juntam ali, o tempo que eu conheço, estamos juntos, o Pair Running praticamente surgiu junto da mesmo período, estamos juntos, por volta de 2014, 2015. E eu vejo que há uma unidade muito grande ali, estamos juntos, a ponto de considerar uma família de corredores, como a Lediane sempre fala. Esses treinos em conjunto, alivia esse estresse do dia a dia do trabalho?
Com certeza. E tá fazendo falta. Tá fazendo falta nos nossos treinos semanais. A gente ainda tenta, um grupo de menor quantidade de pessoas, a gente tenta, às vezes, marcar em particular um com o outro ali. Mas aquele treino que estamos juntos, expert em montar, né? Tá fazendo falta. Ali, eu sou suspeita, né, em falar da equipe, mas assim... Como vocês estão falando aí, realmente é uma família, só tem pessoas incentivadoras ali, não existe pessoa que corra mais ou menos que não incentive um ao outro, e assim, você participar da equipe ali, do grupo, e tá vendo todo dia o pessoal postando os treinos e tal, o próprio Riva mesmo comenta que às vezes ele chega tão, tão cansado, mas é tanto treino que o pessoal posta, assim, que incentiva você, dá uma vontade, assim, de você sair, não, vou vestir a roupa e vou correr junto. Aí, isso é bom, isso é muito bom.
E você, Lidiane, o que você acha nessa situação toda aí, treinar em família para aliviar o estresse? Eu acho que você não tem muito exemplo para isso, não, né, Lidiane? Nosso amigo Rafa não colabora.
Então, meu marido tem um selo de qualidade de sedentário convicto. Ele assinou embaixo e pretende se manter dessa forma, pelo menos por um tempo. Ele também faz faculdade à noite, é bancário, então a gente releva que o cansaço mental realmente é grande. A jornada dele de cansaço mental é dupla, porque depois que ele sai do trabalho, ele ainda vai estudar, ainda vai fazer exercício da faculdade, então a gente perdoa. Eu não tenho, eu só vou solo, mas quem tem amigos como os que a gente tem, que enchem o saco, disparam o seu telefone às 4h20 da manhã para você levantar para não perder a corrida, você nem precisa, sinceramente. Pelo contrário, o meu incentivo em família é quando o meu telefone começa a tocar. O despertador eu ignoro, mas aí o pessoal começa a ligar. É quando ele liga, meu marido faz, está tocando, vai, levanta, sai, vai treinar aqui, está atrapalhando aqui que eu vou dormir. Então, eu tenho um incentivo em casa, mas eu acho, eu tenho tanto amigo assim, que enche o saco para treinar, que é aquele encheção de saco boa, dizendo, oh, amanhã tem corrida, amanhã tem evento, amanhã tem entrega de medalha, vamos participar, vai ter um evento legal, 5 quilômetros só, vai no teu passo, tem cesta do Tamo Junto na Pista também, Conceição, que é aquela que manda mensagem 24 horas por dia, e aí, vamos amiga, tá bom, para mim já supri minha necessidade, até Sandra de Carpina enche meu saco, cadê amigo o treino? Fernão, vai fazer agora não? Dá tempo ainda, o dia só termina de meia-noite, então eu já me sinto muito suprida, tá bom, já tem muita gente já me incentivando.
Não fala de Sandra não, que Sandra é o meu calo psicológico, quando ela fala que é complicado, velho, ela treina, ela ligada treinando 60, aí eu falo, não vou treinar não, é porque você não vai treinar, você ainda dá para treinar? Eu disse, não, pô, não é assim, é complicado, mas é fogo, a gente já está quase chegando ao fim aqui do episódio. O podcast para a corrida passa rápido.
Ei, Washington, o que eu gosto de Sandra é que ela não aceita todo tipo de justificativa, né? Você disser, não vou treinar hoje porque não está cansado. Aí ela conta todo o dia dela, aí você faz um comparativo e cria vergonha na cara, né?
Não, é terrível. E é complicado porque se a gente for analisar, a gente já está chegando já no fim, e aí eu vou passar a bola para vocês. A semana tem... Eu fiz uma continha aqui, a semana tem exatos 10.080 minutos. Será que a gente não consegue tirar 20 minutos, meia hora, de 4 ou 3 vezes da semana para cuidar do corpo? Na verdade, tirando nosso amigo Gleison aqui, que ele tem preocupações a mais além de cuidar do corpo, o cara é uma máquina, velho, correndo. Mas a gente está aqui justamente para cuidar do corpo, cuidar da mente, para a gente... usar o escape dentro da empresa, da indústria, do trabalho, da família. Será que a gente não consegue? A gente viu aqui hoje que dá para se reorganizar, cada um tem a sua agenda e cabe a gente fazer essa organização da melhor forma possível. O que não dá é a gente desmotivar, né, Carlos? Você é um grande exemplo disso, de não desmotivar. Eu conheci o Carlos lá no início do Star Runners e o Carlos, para mim, é um exemplo de fazer bem feito, de treinar e ele não só treina, ele motiva pessoas. O grupo que ele criou, o Star Runner, se você observar e ver a heterogeneidade de pessoas que tem, de mais novos a idosos, de pessoas que eram sedentárias, de pessoas que corriam antigamente e resgatou essas pessoas para correr, é fabuloso. Eu acho que dá tempo, né, Carlos? Dá tempo ao tempo para você conseguir treinar. No final das contas, todo mundo tem uma vida atarefada, mas se a gente organizar tudinho, a gente consegue fazer um treininho, nem que seja só para esparecer as ideias.
Eu acredito que dá para conciliar esses o mínimo que for de atividade física, desde que você se dedique. Coloca uma meta, eu costumo dizer, olha, coloque sempre uma meta, quando você cumprir aquela meta, coloque uma meta maior, para você ficar sempre, eu faço isso comigo, sempre se motivando. Então, eu sempre converso com o pessoal do grupo, da equipe, e falo para eles isso. Quando você cumprir aquela meta, estabeleça outra, e vá batalhar para conseguir aquela outra meta ali. E sempre para frente. Então, eu acho que o grupo Star Runners surgiu para juntar aquela galera toda que estava ali. Alguns já corriam, mas esporadicamente. E hoje eles agradecem o surgimento da equipe, porque a gente realmente coloca treinos. Eu todo de terça e quinta-feira eu coloco treinos de planilha para eles, né? E coloco lá no grupo do WhatsApp a forma como eles têm que fazer, os horários que eles podem escolher. Eles escolhem o horário que eles quiserem para fazer esses treinos. O treino que era um treino de inclusão, que é o treino noturno, que a gente fazia todas as terças e quintas, por conta da pandemia, ele está suspenso no momento. Então, vamos vendo aí a oferta de vacinas para que... e também dos vacinados do grupo. Essa semana eu criei uma lista das pessoas que já tomaram uma ou duas vacinas no grupo. Então, para a gente começar a elaborar aí a volta, o retorno desse treino noturno que está fazendo tanta falta.
Fantástico. E se o Carlos consegue, é claro que o Gleison também consegue. O Gleison é um exemplo de profissionalismo. Afinal, eu admiro bastante a equipe do Bingo Corridas. E também essa camisa que ele está vestindo aí, é lógico. Eu era o tiete arretado desses caras quando vestiam a camisa do Cruzeiro. Ainda sou, porque eu admiro bastante a Rose, admiro o Márcio Leão, admiro o Jair, admiro o Enio, e ainda não tirei uma foto ainda com o Bingo. Quando o Bingo estiver aqui em Recife, ou eu for lá para o Agreste, com certeza eu vou fazer isso. Cara, obrigado demais, Gleice. Com certeza essa vai ser a primeira de várias outras participações aí. Tua, da Rosen, já teve aqui. Com certeza vocês vão voltar para mais um papo bacana conosco.
Então, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Foi uma honra para mim estar aqui interagindo com vocês, com o público. E espero aí que você nos faça outro convite, eu e a Rosen, para nós dois juntos estarmos aí falando sobre o alto rendimento, sobre criar aí um tema aí para a gente elaborar. Vai ser um prazer estar novamente com você. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite a todos e a todos que acompanharam aí nossa live. E venham outras e outras.
Fantástico, cara. Eu que agradeço aí a participação de vocês. E o Gleice, que estava aí, iria ter aula hoje e pediu para o professor: professor, pelo amor de Deus, me dê um espaçozinho aí para eu participar do Papo Corrida. E o professor, lógico, liberou aí. Cíntia, você também é um grande exemplo, minha amiga. Afinal, não é fácil ficar contando aos milhões. meu amigo, não precisa que é fácil, não.
Pai, depois do exemplo aí dos meninos, eu tô vendo que eu trabalho pouco, viu? Porque assim, apesar de... Uma vez eu marquei no relógio e eu caminhei dentro da agência durante o dia de trabalho 2 km e 300 metros. E aí eu fiquei assim, não, mas só foi 2 quilômetros só, né? Mas aí eu parei para pensar, pô, foram 2 voltas na jaqueira de salto. Aí eu fiquei assim, eu acho que eu andei demais hoje. Mas assim, a gente trabalha, a Lidiane tem um exemplo em casa, esse nome meta para a gente é muito complicado. A gente tem uma certa, assim, a gente passa o dia todo ouvindo meta, 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 meta disso, bate a meta, meta, tem mais meta e mais meta.
E final de semestre...
Ai, Maria, misericórdia. Então, assim, aí quando chego em casa, eu não quero mais ouvir meta, não. Entendeu? Aí eu tenho que parar, né? Não, vou fazer aquilo que me dá prazer, né? Sem sofrimento. Senão não sai, não.
Fantástico, meu velho. É isso aí, Lidiane, suas considerações finais. Afinal, a gente já está chegando ao fim de mais um episódio ao vivo no podcast Papo Corrida.
Ah, pessoal, tá. Obrigada pela participação de todos vocês. E como a gente não nasceu rico, a gente tem que trabalhar. E como a gente tem que trabalhar, a gente tem que dar o melhor. Dá tempo? Dá. Às vezes não dá tanto, às vezes a gente está muito cansado, mas dá um tempinho para fazer. Vamos tentar, porque exercício físico é vida.
Fantástico, meu velho. Eu agradeço demais a participação do Gleison, a participação da Cíntia, a participação do Carlos. E você já sabe, meu velho, estamos em todos os aplicativos agregadores de podcast disponível para Android e iOS. Depois dessa live aqui sensacional, desse episódio ao vivo, você vai encontrar disponível o podcast Papo Corrida no Deezer, no Spotify, no Google Podcast, no Apple Podcast, no TuneIn. Meu velho, se bobear, você encontra o podcast Papo Corrida até na radiola da sua avó. É isso mesmo. A gente vai chegando ao fim de mais um episódio e, lembrando, estamos aqui toda semana, meu velho. Mas a cada 15 dias... A gente está aqui ao vivo e a cores aí na tua Sharp, na tua Telefunken. É isso mesmo. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau!